nós estamos estudando o livro de Gálatas, tá? Lembrando aí aos professores, Rimac Filho, faz favor de avisar a pastora Jaqueline, pastor Arley, pastor Rimac está aí ainda, são 9h30, 10h30, nós retornaremos para dentro do templo. Então vamos lá. Nós estamos no livro de Gálatas, capítulo 3. O livro de Gálatas tem apenas 6 capítulos. Foi um livro escrito por quem, gente? Paulo. É uma das cartas do apóstolo Paulo. Ele escreveu essa carta para aqueles cristãos que estavam na região da Galácia, certo? E nós vamos ver aqui que essa carta, ainda hoje, é uma carta atual, oportuna e absolutamente necessária à igreja contemporânea, à igreja dos dias de hoje. Não foi uma carta só lá para aquele tempo. É uma carta para nós hoje. Ela serve para a igreja dos dias de hoje. Então, o que, que estava acontecendo na igreja da Galácia naquela época? As pessoas que haviam se convertido, a igreja estava sendo invadida por falsos mestres judaizantes. E esses, né, Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele passa e funda a igreja. E logo após, quando ele vai embora, esses mestres judaizantes, essas pessoas, né, que eram judeus bem ortodoxos, né, bem comprometidos com a doutrina do judaísmo, eles começaram a infiltrar dentro da igreja, que agora não era só uma igreja de judeus, mas uma igreja mista, judeus e gentios, porque muitos gentios haviam se convertido, e essas pessoas perturbavam a igreja com tanto legalismo que o judaísmo tinha. E eles exigiam o quê? Exigiam que os gentios que tinham se convertido fossem circuncidados como eles e observassem a lei de Moisés para que eles fossem salvos. E eles afirmavam que era necessário que eles seguissem a lei de Moisés para completar a obra de Cristo. Que somente a obra de Cristo na cruz do Calvário não era suficiente para a salvação. Que precisava também a observância da lei. Então eles negavam com isso que a graça era insuficiente para a salvação, né? E a palavra de Deus nos diz, porque pela graça sois salvos por meio, isto não vem de vós, é dom de Deus, né? E eles acrescentavam ainda que as obras eram necessárias para que eles também fossem salvos. Era uma condição de salvação. Então, para eles, meus irmãos, a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Era necessário ter fé em Cristo, mas também guardar a lei. E o papel da lei não é salvar. Não é? A lei não salva. O papel da lei é revelar o pecado de maneira tal que a gente reconheça esse pecado, se arrependa, peça perdão e receba a salvação em Cristo Jesus. O papel da lei não é levar o homem ao céu, mas conduzir o homem ao Salvador, que é Jesus Cristo. É Ele, Jesus Cristo, Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Não é a lei e não é também as obras, não é? E aqueles que entraram, né, hoje em dia ainda, aqueles que entram por esse caminho legalista, erroneamente eles acreditam que nós precisamos alcançar o favor de Deus pelas obras da lei. Ainda há muitas pessoas crendo assim. E os falsos mestres se infiltraram ali na igreja e tentaram, de todas as formas, também minar a autoridade do apóstolo Paulo. Porque ele era o pai da igreja. Então, eles tentaram fazer com que a autoridade dele caísse por terra naquele momento. Então, trazendo isso para a nossa realidade, nós vemos que o legalismo, ele ainda não morreu. ele está vivo e ainda causa muitos dissabores dentro das igrejas, porque hoje nós vemos ainda homens cheios de vaidade, voltados a si mesmo, homens que aplaudem a si mesmo, que fazem propaganda da sua pretensa espiritualidade, né? Indivíduos que são sedentos de poder, que são carentes de prestígio e que buscam glória para si e não glória para Deus. E nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que ouvimos e de quem nós ouvimos. Então, são líderes, muitas vezes, presentes dentro da nossa igreja hoje, que usam as pessoas para erguer um monumento à sua própria vaidade e escraviza a consciência das pessoas com falsos conceitos, né? Às vezes consciências mais fracas, com conceitos falsos, e colocam às vezes fardos pesados sobre os ombros das pessoas, mas eles mesmo se entregam à licenciosidade. Então a igreja hoje precisa abrir os olhos para isso e ter condições de perceber isso. Então estudar essa epístola de Gálatas é importante, porque ela funciona como um antídoto para todos esses males que atacaram a igreja lá no livro de Gálatas, mas que também continuam atacando a igreja hoje no nosso período, aí, no nosso tempo de vida. Então, Gálatas chega a ser uma epístola, uma carta, né, uma epístola polêmica. Ela é totalmente apologética. O que é uma coisa apologética? É apologética porque defende uma doutrina. Ela defende uma doutrina. Qual é a doutrina que ela defende? A justificação pela fé. Nós somos justificados pela fé. E Paulo, do primeiro capítulo ao sexto capítulo, ele está defendendo essa doutrina da justificação pela fé. Ele tinha evangelizado a igreja. Ele tinha evangelizado a igreja, passa aí, temos, e vê se consegue fazer funcionar, porque aqui mesmo são três mapas. Ele tinha evangelizado, ele e Barnabé evangelizaram a igreja na primeira viagem missionária. Então, Paulo saiu daqui, de Jerusalém, viajou para a igreja Antioquia. A igreja de Antioquia era uma igreja missionária. Era daqui que partiam os missionários da época. A igreja, os maiorais da igreja, os pastores, os anciãos da igreja, impunham a mão sobre a vida dos missionários, sobre a vida daqueles que seriam obreiros, ungiam com óleo e dali eles enviavam as pessoas para o campo missionário. E Paulo foi o primeiro dos grandes missionários enviado. Então Paulo sai dali, vai ali naquela segunda setinha ali, tinha um porto, porto de Seleucia. Paulo pega um barco, ele e Barnabé, vão a Salamina, na ilha de Chipre, depois para Pafos, vão para Perge, vão para Listra, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Essa é a viagem. Aí está aqui, ó, a viagem toda. Está vendo? Você vai ter que passar para mim, Júnior. Então, ele faz essa viagem, meus irmãos, aqui, ó. Tá. Quando ele vai voltar, está vendo aquela confusão embolada ali? É porque a seta está ao contrário. Ele volta fazendo o mesmo caminho. Derbe, Icônio, Antioquia, Perge. Aí ele para ali na cidade de Atalia. E dali da cidade de Atalia, ele vai pegar um barco, e agora ele não passa por Pafos nem Salamina, ele pega o barco e vai direto para o porto de Seleucia. Então ali eles fundam a primeira igreja, ali naquela região. Então depois que Paulo se foi, vieram esses mestres judaizantes. Pode passar aí fazendo favor, Júnior. Aí. E nós vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 15, 1 a 5. O que aconteceu? Esses mestres judaizantes dentro da igreja, eles diziam que o cristianismo era um tipo de judaísmo melhorado. O judaísmo melhorou. E agora os cristãos também gentios devem guardar a lei, se eles quiserem ser salvos. Isso deu uma confusão louca. Uma confusão tão grande que, então, os maiores da igreja, né, os pastores, os anciãos, aqueles que eram bispos e tudo, eles começaram, os religiosos, os teólogos, eles marcaram na cidade de Jerusalém um concílio, uma reunião com aqueles que entendiam realmente da Bíblia. Em Atos, né, eu vou ler daqui, eu não sei, vocês não vão conseguir ler essa letra aí, né? Eu acho que não. Então, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim aos irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda com eles, contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e algum dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. Então, houve esse concílio, essa reunião, para considerar esse assunto sobre essa temática que estava ocorrendo na igreja da Galácia. Então, nós vemos, meus irmãos, que ainda hoje alguns crentes começam muito bem, como aqueles irmãos lá em Gálatas, começaram crendo, obedecendo, seguindo, se converteram e tudo, mas logo eles foram se afastando da verdade, porque alguns vieram com uma doutrina, né, e confundia a mente deles. Atualmente também, nós temos muitas pessoas que recebem a salvação pela graça, que viveram para o Senhor, que aceitaram Jesus como Salvador, foram batizadas, mas que em determinado momento abrem a brecha e se deixam ser, né, são presas fácil desse sistema de legalismo, justificação pelas obras, preferindo cerimônias, muitas vezes ritos, né, que são externos à realidade interna do cristianismo. E outros aguardam ainda a aprovação de Deus por não fazer ou por fazer certas coisas. Outros ainda buscam uma experiência espiritual, né, algo mais profundo, um plano de mais espiritualidade, querendo receber mais de Deus. E com isso muitos caem na fé, né? Muitos se afastam do evangelho puro, simples, que é o evangelho de Cristo. Então, mais uma vez, em Gálatas, Paulo vai combater essa doutrina da salvação pelas obras, não é? E também a doutrina de salvação pela graça e obras, certo? Então, essa carta de Gálatas, ela teve um papel muito importante na história da igreja. Ao lado de Romanos, Romanos e Gálatas são duas cartas que defendem extremamente a doutrina da justificação pelas obras. E quando Martinho Lutero começou a ler livro de Romanos, livro de Gálatas, Martinho Lutero começou a ver que a igreja do seu tempo estava com conceitos errados, né? Na época era a igreja universal, a igreja católica, era a única igreja que existia, a igreja universal, a palavra católica quer dizer universal. Então, o que que Martinho Lutero faz? Ele começa a perceber que a salvação é pela fé, que você não precisava comprar, dar dinheiro à igreja para receber um lugar no céu. Na época, o Papa estava construindo a Basílica de São Pedro, né? Aquela basílica enorme que há em Roma. Então, o que que eles precisavam? De dinheiro. Então, começou-se a fazer assim, várias coisas. Nós podemos vender um terreno no céu, nós podemos, né, pagar, se você pagar o seu familiar que tinha feito isso, 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 que provavelmente não estava no céu, ele podia sair daquele lugar e ir para o céu. Então, começou essa série de indulgências, certo? Martinho Lutero, lendo Gálatas, lendo Romano, percebe uma série de contradições em relação a isso. E ele escreve uma tese, né, um trabalho com 95 teses, e ele vai e coloca essa tese na igreja de Wittenberg, né, na Alemanha. Ele fixa ali no castelo de Wittenberg, havia uma igreja, e essa igreja, que hoje é uma igreja luterana, essas teses ficam ali. Vocês imaginam o que aconteceu com Martinho Lutero? Excomungado da igreja, né? Então, essas cartas, elas foram escritas, né, segundo os teólogos, para as igrejas que haviam sido, que estavam no sul da província da Galácia. Ou seja, vamos voltar aqui no mapa um pouquinho, para a gente ver. Está vendo aqui em cima no mapa escrito Galácia, essa parte de um lilás claro? Ali está Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. São cidades que estão na região, Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio e Derbe. Aqui dá para ver direitinho, porque está dividido em regiões. Nós tínhamos a região da Antioquia, da Cilícia, da Mesopotâmia, da Galácia, da Frígia, da Pisídia, né? Eram divididas, sim, em regiões. E essas cidades ficavam na Galácia, por isso ele escreve essa carta e endereça, essa carta vai endereçada a esses irmãos que estão nessas igrejas que estavam na região da Galácia. E voltando aqui, nós sabemos que a justificação é uma doutrina que foi revelada por Deus e não descoberta por homem algum. Tanto os judeus como os gentios, nós somos o quê? Gentios. Todo aquele que não é judeu, independente do país que ele nasça, ele é um gentio. Nós somos gentios. Todos nós, judeus ou gentios, somos salvos da mesma maneira. Não pelas obras da lei, mas pela graça de Cristo, né? Ele veio para os seus, diz a palavra de Deus, mas os seus não o receberam. E ele deu poder àqueles que o receberem de serem feitos filhos, filhos de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus por isso. Nós fomos enxertados na videira, não é? Fomos ali enxertados na videira que é Cristo. Se fosse válido salvação só pelas obras, o homem teria muitos méritos na salvação, não teria? Porque aquele que faz mais, com certeza, teria mais mérito, receberia mais honras do que o outro, não é? E Deus é quem está no comando, no centro da redenção, e toda a glória pela nossa salvação pertence a Deus. O homem não tem glória alguma no processo de salvação. Certo? Algumas religiões ainda hoje acrescentam que é necessário a observância da lei para a salvação. Se você crê em Jesus e fizer isso, e fizer aquilo e aquilo outro, você será salvo. Senão, você não será salvo. Nós sabemos que não é assim. Mas nós entendemos que, como bons cristãos, nós que conhecemos Jesus, temos prazer em realizar boas obras. Certo, irmãos? Isso é uma coisa que tem que estar inerente à vida do cristão. Nós realizamos boas obras porque o Senhor nos chamou para isso, né? Para abençoar as pessoas, para ajudar as pessoas. Então, esse termo justificação, ele vem emprestado, dos tribunais, do direito, né? Ele é o oposto da condenação. Condenar é declarar uma pessoa culpada. Justificar é declarar essa pessoa sem culpa. justa, inocente. Não apenas perdoar a pessoa ou isentá-la da culpa, mas aceitar essa pessoa e tratá-lo como justo, né? Nós, quando recebemos dentro da igreja do Senhor, embora o mundo não consiga entender isso, né? Uma pessoa que cometeu um crime, vai diante dos tribunais e o tribunal diz a ela, bate o martelo lá, não culpado, está livre. Mas os olhos das pessoas sobre eles, o quê? A vida inteira. Fez isso, fez aquilo, ele é culpado disso, né? Isso foi injusto, né? E nós sabemos que na justificação pela fé, o Senhor Jesus perdoa a pessoa, isenta a pessoa da culpa, aceita a pessoa, trata a pessoa como justo numa posição de igualdade. Então, aquele que matou alguém, aquele que se prostituía, aquele que roubou, não é? Aquele que nunca fez nada disso, aceitou Jesus pela fé. Nós somos o quê? Não culpados diante de Deus. Deus nos olha de maneira igual. Isso não é uma coisa linda? Não é? Então, o mundo não aceita isso. Nós vimos aí um caso agora, há pouco, daquele ator Guilherme de Pádua, né? Que se converteu, a população, de um modo geral, não aceitava aquilo, né? Mas converteu, virou crente, não sei o quê, ele é culpado. Até na morte dele, eles estavam julgando. Mas se ele verdadeiramente aceitou Jesus, nós não vamos entrar no caso, né? Porque a salvação é só Deus que sabe. Se ele aceitou Jesus, se aquilo era verdadeiro, era sincero, ele realmente teve sua vida transformada, se ele arrependeu do seu pecado, ele foi salvo. Ele foi justificado pela fé. E nós vamos ter muitas surpresas lá no céu em relação a isso. O fato é que a justificação é um ato. Entenda isso, é um ato. Não é um processo. Uma vez que você recebe Jesus, que você crê em Jesus, não é? Que você reconhece que Jesus é o Senhor, é o Salvador, o que que acontece? Você é justificado pela sua fé. Não é um processo. Você não precisa ficar todo culto aceitando Jesus novamente. Certo? Porque você já fez isso. Embora a gente vê muitas pessoas que ainda não conseguiram ter um entendimento total disso, né? E eles vão aceitando Jesus, até que um dia eles tomam realmente consciência de que eles estão realmente salvos. Então nós somos salvos para as boas obras e não pelas obras, não é? A fé sem obras é morta. A obra é evidência da justificação. Agora, já a santificação, ela é um processo. Ela não é um ato. Nós estamos, todos nós que estamos aqui, no processo de santificação. Cada dia um pouquinho melhor. Ele ocorre dentro, a santificação ocorre dentro do nosso coração. Se dá aqui no nosso interior. Então, pela fé, nós apropriamos daquilo que Cristo fez por nós, não é? Mas o agente da nossa santificação é o Espírito Santo. Ele vai falando conosco. Você precisa melhorar nisso, você precisa corrigir isso. Olha, você fez isso. Não é assim. Confere lá na Bíblia. Vocês já tiveram essa sensação? Você ouve uma palavra e fala, não, você tem que melhorar nisso, não é? E nós começamos nesse processo de santificação, lutar contra os nossos pecados, contra os desejos da nossa carne, não é? Contra as nossas, tirando as nossas mazelas, aquilo que muitas vezes atrapalha a nossa vida, aquilo que antes nos dominava, e a gente começa a ser transformado pelo Senhor. Estaremos em processo de santificação até o dia em que morrermos ou formos arrebatados com o Senhor Jesus. Então nós temos aí justificação, um ato, santificação, um processo, e a glorificação, um ato. Uma vez que você foi glorificado, é você receber um novo corpo, um corpo diferente. Você vai ficar várias vezes recebendo um corpo diferente? É um ato. Quando você sair dessa terra, Louvado seja o Senhor, por isso nós receberemos um corpo glorificado, estaremos na glória com o Senhor Jesus Cristo. Então a justificação, ela é a maior necessidade do homem, porque o homem, todos nós, somos pecadores. E ninguém pode salvar a si mesmo. O homem é impuro, não pode purificar a si mesmo. Lá Isaías diz, fala assim: ainda que eu me lave com sabão, com salitre, que eu passe sal no meu corpo inteiro, ainda assim eu não consigo me purificar por mim mesmo. Né? O que opera em nós o processo de purificação, né? Porque o pecado é algo abominável aos olhos de Deus, é o amor de Deus, a fé em Jesus Cristo. Então, Paulo, no início desse capítulo aí, ele faz duas advertências. Primeiro, ele adverte que é insensatez abandonar o evangelho da graça. Ele começa a carta dele no capítulo 3, ele falando assim: ó, insensatos gálatas. O que é uma pessoa insensata? O que é, gente? Pensa aí. Uma pessoa insensata é uma pessoa sem bom senso, que perdeu o juízo, sem discernimento, que não raciocina com clareza, que falta nela sabedoria. Isso é uma pessoa insensata. Então, ele sugere aqui para nós que é mais uma questão de demência do que de ingenuidade. Está faltando algo aqui, ó, na cabeça de vocês. Bom senso, equilíbrio. Vocês não estão raciocinando com clareza. E Paulo considera o fato deles terem crido em Cristo e serem salvos pela graça e se colocarem agora novamente debaixo da lei, para ele isso era um retrocesso, era uma loucura. Para Paulo, é como se ele estivesse dizendo: vocês estão ficando doidos. Né? Vocês saíram desse mundo que trazia um fardo pesado para vocês e agora vocês voltam de novo para isso? Ó, insensatos gálatas. E quantas vezes, né, Deus não deve olhar para nós e falar: ó, insensatos. Sem discernimento, sem sabedoria. Né? Vocês saíram de lá e agora vocês estão retrocedendo, vocês estão voltando atrás. E Paulo faz outra advertência: que ouvir falsos mestres é ser enfeitiçado pela mentira. Porque quando ele fala aí: quem vos fascinou a vós outros? Essa palavra usada aí para fascinou, no grego ela é abascanem, que era o mesmo que lançar um encanto, que hipnotizar. Vocês já viram uma pessoa hipnotizada? Nos filmes, às vezes, a gente vê, né? Uma pessoa hipnotizada, que foi lançado um encanto sobre ela, né? Então, ele fala assim: é como se vocês estivessem hipnotizados, porque vocês não fizeram resistência nenhuma a essa doutrina. Por que vocês aceitaram isso? Vocês foram afetados pelo engano de Satanás. Vocês estão tão cegos que não conseguiram perceber que quem está por trás disso tudo, porque Paulo logo detectou, quem estava por trás daqueles mestres, aquilo era uma atividade de Satanás. Era obra do diabo. O espírito de mentira estava presente ali. Então, Paulo agora vai usar dois argumentos muito importantes para falar sobre a justificação da fé versus justificação pelas obras. E o primeiro deles, nós vamos ler aí o texto que está, abre sua Bíblia em Gálatas 3, 1 a 5. Eu vou ler nessa versão que está aqui, né, porque eu não sei se é a mesma que está aí. Paulo diz assim: ó, insensatos gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos, a verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele que em vós, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha as perguntas que Paulo faz a ele. Ele começa esse capítulo dirigindo a eles algumas perguntas. E ele fala assim, é como se ele estivesse dizendo, olha, eu apresentei para vocês Cristo abertamente, como se fosse num grande outdoor. Eu dei ênfase na morte de Cristo pelos pecadores. Vocês ouviram essa verdade, que Cristo morreu pelos pecadores, e ele ainda pregava assim, do qual eu sou o principal. Vocês creram nessa verdade, vocês obedeceram. Como resultado disso, vocês nasceram de novo, passaram a fazer parte da família de Deus. É o mesmo processo que nós passamos. Vocês aprenderam a respeito da importância da morte do Senhor Jesus no madeiro. Vocês entenderam que ele sofreu a maldição, ele se fez maldito em nosso lugar, porque na verdade quem deveria estar naquele madeiro era cada um de nós, cada um pagando pelos seus próprios pecados. Vocês entenderam que a cruz era necessária para a salvação do homem, então deveriam ter também compreendido que lhes bastava crer, não era necessário acrescentar boas obras. Então ele fala assim, olha, perante os olhos, vocês entenderam isso aí. Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. E quem fascinou vocês? Quem hipnotizou vocês? Quem confundiu vocês, a mente de vocês? Que insensatez é essa? Vocês entenderam. Vocês tiveram experiência com isso. Irmãos, quantas vezes nós temos experiência com Deus? Em determinadas áreas, no processo de salvação, experiência de milagres, de respostas de orações respondidas, e de repente, pelo menor problema que surge, ou grande que seja, nós retrocedemos, nos ficamos acuados, com medo. Então é como se Paulo fizesse essa pergunta para a gente, olha, vocês já tiveram conhecimento do Cristo crucificado pela fé? Ele levou as suas enfermidades, ele levou os seus pecados na cruz do Calvário. E ele fala também, a segunda pergunta que ele faz, ele deixa claro que o recebimento do Espírito é pela fé. Ele diz assim, só quisera saber de vós isso, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele está certo que eles tinham recebido pela fé. Lá em Romanos 8, 9, diz assim, vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito. E, de fato, o Espírito de Deus habita em nós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, ele fala, vocês já têm o Espírito de Deus. Nós acreditamos, cremos em Jesus, a morte de Jesus, e recebemos o Espírito de Deus. Nenhuma pessoa torna-se cristã sem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo tem dado a todos aqueles que creem na mensagem pregada, e não porque praticaram boas obras. A partir do momento que uma pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a fazer morada, ela passa a ser templo do Espírito Santo. E ele pergunta, como é que vocês, tendo começado com o Espírito, agora retornam as obras da carne, na esperança de que se vocês combinarem fé e obras, vocês vão obter resultados melhores. Não é assim que funciona. E terceiro, ele fala que o sofrimento que eles viveram foi suportado pela fé. Será em vão que tenhais padecido tanto? Nós não sabemos os problemas que os gálatas passaram. O que eles padeceram? Pelo amor do evangelho, a Bíblia não revela, mas nós podemos imaginar. Porque vocês se lembram que quando os cristãos estavam em Jerusalém, a ordem foi essa, dada no livro de Atos, ficar em Jerusalém até que lá do alto sejais revestidos pelo poder de Deus. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. O até que não foi cumprido. O povo continuou em Jerusalém estava muito gostoso, a igreja era muito boa, todo mundo falando em línguas, ajudando um ao outro, realizando a festa do amor, não é? A ceia do Senhor, cada um levando seus pratos, suas comidas, né? Se reunindo, estava muito bom aquele negócio ali. Então, o que, que foi necessário o Senhor enviar para que o povo ide por toda? Como é que é? Judeia, Samaria, até os confins da terra. O que, que foi necessário vir para que o povo saísse de Jerusalém? Perseguição. Então, muitos já tinham se espalhado por vários lugares por causa da perseguição. E isso dá a entender que os gálatas também já haviam passado por perseguição por amor ao evangelho, né? Sofreram, com certeza, provações, perseguições nas mãos dos pagãos, nas mãos dos judeus radicais. Porém, eles agora abandonaram o princípio do evangelho pelo qual eles haviam sofrido, não é? E ele, Paulo fala assim, esse sofrimento foi em vão? Vocês passaram tudo isso em vão? Vocês agora estão voltando pelo caminho de antes? Não é? E a outra pergunta que ele faz, vai provar para a gente que o poder do Senhor, que as intervenções milagrosas de Deus na nossa vida, é pela fé. É pela fé. Então, o evangelho possibilitou que ocorresse entre os gálatas, né, milagres, poder, prodígios, assim como nós vemos nos nossos dias, irmãos. Às vezes nós queremos milagres extraordinários, trovão estrondando, luzes, relâmpagos no céu, essas coisas assim, mas Deus realiza milagres na nossa vida diariamente. Você pode dizer amém? Diariamente Deus está operando milagres. E às vezes você nem está percebendo. São livramentos que Deus está te dando. São portas que estão sendo abertas. São negócios que estão sendo fechados. Não é? Tudo Deus operando na nossa vida. E Paulo fala que a mensagem da cruz, o selo do Espírito Santo, o sofrimento pelo qual eles passaram, a manifestação do poder do Senhor, já era suficiente para que eles entendessem que eles não deveriam se deixar levar, enfeitiçar, digamos assim, pela doutrina da salvação, pelas obras. Vocês não devem deixar se levar por isso, porque vocês têm experiência com Deus. Vocês conhecem a Bíblia, só não conhecem a Bíblia. Muitas vezes perecemos. O que diz o profeta Oséias? O meu povo perece por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. É o nosso, às vezes, pouco interesse, a nossa falta de tempo, a nossa falta de priorizar o conhecimento da palavra, é que nos impede, às vezes, de aproximarmos mais do Senhor, entender das coisas espirituais. Quanto engano, né? Eu fico pensando. E a gente vê isso muito claro quando a gente vai a um velório, né? Tudo passa. Tem aí 90 anos, né? 91, eu estava vendo ontem o jornal, né? Morreu o Ziraldo, 91 anos, viveu bem. Mas outros estão morrendo aí com um ano, né? Apareceu no jornal também uma criança aqui em Valadares com um ano, né, que faleceu por causa aí dessa crise aí da dengue, da chikungunya. Um ano, 20 anos, 30 anos, 91 anos. Passa rápido, irmãos. O que são 90 anos? Né? O que são 70 anos? Fala a verdade. Quando você olha para trás, você não sente isso? Que sua vida passou muito rápido? Meu Deus, outro dia eu era uma jovenzinha, eu era uma adolescente. Outro dia eu estava com meus filhos pequenos. Outro dia eu estava com meus filhos na faculdade. Agora já sou avó. Meus netos já... Meu Deus, daqui a pouco minha neta já está adolescente. Não é? E o tempo vai passando. E o que nós vamos levar aqui dessa terra, irmãos? Nada. Apenas o conhecimento que nós temos de Cristo Jesus. Só isso. Só isso que nós vamos levar. Vocês conhecem aquela história de Alexandre o Grande, né? Que ele pediu que quando ele morresse, eles pedissem que os médicos fossem à frente do cortejo, do seu funeral, para mostrar que os médicos por ele nada puderam fazer. que eles espalhassem as joias dele, aquilo que ele tinha de melhor, espalhassem algumas coisas pelo caminho, para mostrar para as pessoas que não valia nada, que ele não poderia levar nada daquilo. E que eles não, só fechassem o caixão quando fosse colocar ele no lugar certo, mas que durante o cortejo ele estivesse com as mãos para fora, para mostrar que de mãos vazias ele veio e de mãos vazias ele voltaria. E assim somos nós. A Bíblia já nos adverte sobre isso, não é? Que nós não vamos levar nada dessa terra. Que no nós chegamos e nós vamos partir, não é? Então nós precisamos aprender a colocar as nossas prioridades na nossa vida, a valorizar aquilo que é realmente importante para a nossa vida espiritual. Construir a nossa casa, edificar, juntar um tesouro do outro lado. E geralmente nós só pensamos do lado de cá, né? Não conseguimos pensar do lado de lá. Da mesma forma que muitas pessoas não conseguem pensar no futuro, não é? Trabalham a vida inteira, trabalham e gastam tudo. Quando chega na velhice, pronto, tem dinheiro nem para comprar os remédios. Não é assim? O homem é assim, imediatista, só pensa no aqui e agora. Mas a palavra de Deus nos adverte que nós devemos não andar preocupado, ansioso, sem dormir pelas coisas futuras. Mas olharmos para frente e prepararmos a nossa vida, porque a velhice vai chegar, a enfermidade pode bater a porta, não é assim? Então nós precisamos olhar para isso e do mesmo jeito, um dia vamos partir e nós precisamos preocupar com a nossa vida espiritual. Louco, Jesus falou com aquele jovem, essa noite te pedirão a tua alma e todos os teus celeiros, tudo que você tem preparado vai ficar para quem? Para os que estão aí brigar, não é? Então, o que é que você vai levar para lá? Nada. E nós precisamos trazer à memória isso, né? As nossas experiências vividas, tudo que nós temos aprendido do Senhor, colocar em prática. O segundo argumento que Paulo usa com eles aqui, o primeiro era vencer, né, pelo argumento da experiência. O segundo é vencer pelo argumento da palavra, da escritura. Então é como se ele dissesse, olha, se o argumento da experiência não foi suficiente para convencer vocês, agora vocês vão ver na Bíblia, né, para vocês se convencerem desse erro de que a justificação é pela fé e não pelas obras. E ele vai citar passagens do Antigo Testamento. Vamos ler aqui Gálatas 3, nós estamos seguindo aí no capítulo 3. Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura prevista que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com crente a Abraão. Abraão foi justificado pelas obras? Foi, irmãos? Tem gente que fala assim, Abraão foi justificado porque ele amou mais a Deus do que o próprio filho dele. Ele foi justificado pela fé, porque ele creu no Senhor. Ele creu em Deus. E olha só, ele mostra aqui, Paulo vai mostrar para os Gálatas, que o evangelho da fé que foi recebido pelos Gálatas foi também aquele que foi concedido a Abraão. Quantos séculos antes? Imagina só. Ele mostra que o método de Deus usado para a justificação do homem sempre foi pela fé. E destaca aí o exemplo de Abraão. Abraão era um gentio, meus irmãos. Abraão era da região dos caldeus. Ele saiu lá de Ur dos caldeus. Cá embaixo no mapa, quando a gente vê no mapa, está aqui, ó, perto da Babilônia. Abraão saiu dali. E ele vai fazer, vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou te levar para essa terra. Abraão obedeceu? Abraão creu em Deus. Por isso ele obedeceu. Então aquele que crê tem que obedecer. Ah, eu creio em Deus, mas não obedece? Que crença é essa? Né? Abraão creu primeiro, por isso obedeceu. Então Abraão sai lá de Ur, faz aquela viagem toda ali pelo mapa, até chegar na terra de Israel. Ele, Paulo aqui cita o exemplo de Abraão, mas os judaizantes daquela época falavam que Moisés, eles vêm citando, a lei veio com quem? Com Moisés. Abraão viveu antes de Moisés, bem antes de Moisés. Então eles citavam Moisés, os judaizantes, nos seus argumentos, e Paulo, para contrariar aquela doutrina, dizer que o modo deles pensar estava errado, ele vai citar Abraão, que tinha vindo muito antes. Vocês dizem que é pela lei, mas quando foi na época de Abraão, não existia ainda a lei. Não tinha lei. Foi pela fé. Então, se fosse necessário, Abraão era uma figura, é ainda uma figura importantíssima, né, para os judeus. Então, se foi necessário cumprir fielmente a lei, Abraão, então, ele está fora disso. Mas nós sabemos que a promessa de Deus à vida de Abraão foi feita antes da lei. Abraão vai para uma terra que eu te mostrarei, eu darei essa terra a você, darei essa terra aos seus filhos, aos seus descendentes, à sua geração, não é? A sua descendência será numerosa como as estrelas do céu e como os grãos de areia da terra. Então, a base de justificação de Abraão diante de Deus foi a fé em Deus. E as escrituras dizem lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6, Abraão creu. Abraão creu no Senhor. Assim, com essa confiança que ele tinha, ele creu que Deus ia cumprir a sua palavra. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Abraão creu que Deus daria a ele. E em ti serão benditas o quê? Todas as famílias da terra. Chegou até nós, aleluias. Louvado seja o Senhor, né? Então ele vai dizer, né, para nós que não tem sentido, meus irmãos, não tem sentido algum reivindicar as bênçãos de Abraão com base nas obras da lei. Aí ele já vai escrevendo aí o versículo 10 e 12. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-los. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ele pegou isso aqui emprestado lá do profeta Abacuque. Ele conhecia o profeta Abacuque. Abacuque cita isso, que o justo viverá pela fé, né? Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Então, a lógica de Paulo era um homem inteligentíssimo, né? Estudado, culto, foi educado aos pés de Gamaliel, na cidade de Tarso, né? Onde ele nasceu. E a lógica de Paulo aqui é que ninguém há que preste obediência completa à lei. É impossível você seguir todos os pontos da lei. Sempre vai faltar em alguma coisa, né? Então ele fala aqui: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. E ele reforça o ponto de que uma pessoa, ela só pode ser justificada diante de Deus pela fé, citando Abacuque: o justo viverá pela fé. Então aquele que é justo é justificado pela fé e ele vai viver. E ele coloca para nós aqui, nesses versículos, que a lei exige perfeição. Só que o problema é que eu e você, e todos que já passaram antes de nós e que virão depois de nós somos pecadores. E nós não conseguimos cumprir todas as demandas da lei. E o Senhor Jesus já sabia disso. Por isso o plano de preparar Jesus Cristo. Porque ele já sabia que nós não conseguiríamos cumprir toda a lei. O Warren Wisby, né? Um teólogo diz o seguinte, que a lei não é um buffet religioso do qual as pessoas escolhem o que lhes agrada. Quando você chega num buffet, num self-service para comer, você chega ali, você escolhe, né? Eu quero isso, aquilo lá eu não quero. Mas a lei não é assim. Para você ser justificado, você tinha que comer de tudo, seguir tudo, né? E Tiago escreveu, em Tiago 2, capítulo 10, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um ponto, se torna culpado de todos. Você tem condições de cumprir toda a lei? Não temos, irmãos. Nós não temos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Isso. Cada um tem sua fraqueza em uma área e cada um vai falhar em um determinado ponto. E nós já falamos, né, e voltamos a dizer que o papel da lei não é salvar o pecador, mas mostrar para o pecador o seu pecado. Trazer o conhecimento do pecado. Pegar o pecador pela mão e levar esse pecador até Jesus. Até Jesus. Esse é o papel da lei, não é? Lá no livro de Deuteronômios, Paulo fala, ele cita aqui, né? Ele diz que maldito é todo aquele que não permanece em todas estas coisas escritas no livro da lei para praticá-lo. Lá em Deuteronômios, que é o livro da lei, onde foi dada a lei veio pelo Moisés, Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, né? Levítico é o livro da lei, Deuteronômio é onde se repete a lei. Então ele fala isso, olha, o homem é maldito se ele não cumprir todas as palavras da lei. E Jesus Cristo, por saber disso, da nossa da nossa falta de condição de cumprir isso, ele já providencia Jesus Cristo. E a lei, ela impõe maldição. Aqui deixa claro que aqueles que buscam a justificação pelas obras da lei estão debaixo da maldição. Pois esta é a sentença que a lei impõe para aqueles que não permanecem em perfeita obediência aos preceitos. Todos aqueles que não seguiam a lei, eles eram amaldiçoados. Tanto é que vocês lembram, quando as pessoas sobem no monte, né? Um do lado do monte era o monte das bênçãos. O outro lado do monte era o monte das maldições, né? E aí vai, olha, se vocês fizerem isso, Deus abençoará os vossos celeiros, vai ser isso, tarará. E o outro lado era o lado da maldição. Se vocês não cumprirem isso, vocês serão amaldiçoados, não é? Não haverá abundância na sua mesa, a sua mulher será estéril, e vai jogando tudo quanto é tipo de maldição. E também nós podemos trazer para nós que a lei produz frustração, porque é evidente que homem algum é justificado pelas obras, né, diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E se nós não conseguimos cumprir toda a lei, o que, que acontece com isso, meus irmãos? Você faz e morre no meio do caminho, se fosse pelas obras. Faz, realiza, corre para lá, corre para cá, sobe escada, dá dinheiro, não é? Trabalha nisso, trabalha naquilo, e não vai chegar lá no final, que é o céu. Não é frustrante? Muito frustrante. Então, é como se nós já entrássemos nessa corrida derrotados. Já entramos derrotados, se nós crermos que a nossa salvação é pelas obras, não é? Então, nós precisamos pedir a Deus entendimento disso. E aí nós vamos ver aqui a esperança positiva em Deus. Vamos ler os últimos versículos aí do capítulo? Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Glória a Deus por isso, né? Cristo se tornou maldito no nosso lugar. Então, como que o homem pode escapar da maldição, de uma vez por todas, da condenação eterna? A única maneira é o quê? Através da obra de Cristo, na cruz do Calvário, e não pelas obras. Ele diz aqui, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Jesus nos remiu e assegurou a nossa libertação quando ele pagou o preço na cruz do Calvário. Se você abrir sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, vai dizer assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, desse modo, a maldição da lei já não mais atinge aquele que crê em Jesus Cristo. Ele fez isso por nós, né? Ele fez maldição em nosso próprio lugar. É pura graça, né? Eu amo aquela música que diz, logo eu, um pobre pecador, não é? Logo eu, tão fraco e merecedor, não é? Logo eu, de graça recebi o amor de Deus, não é? Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal. Gente, é maravilhoso. Logo eu, um pobre pecador, Deus olhar para mim, para você, e nos julgar merecedores da sua graça, nos chamar, nos escolher, nos capacitar, abençoar as nossas mãos, a nossa boca. Deus chamou você para uma grande obra, não é? A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5:21 que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus Cristo não conheceu o pecado, mas ele levou na cruz do Calvário o meu pecado e o seu pecado. A crucificação pôs Jesus sobre ele a maldição da lei, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Era a morte para os piores da sociedade. E Jesus foi colocado ali. Sofreu a injúria, a vergonha de ser contado entre os piores criminosos. Olha o tipo de morte que ele se sujeitou por nós. Tornou-se maldição na cruz do Calvário, por mim e por você. E para que ele fez isso? Para tornar disponível aos gentios, que sou eu e você, a bênção de Abraão, a justificação pela fé, e que mediante a fé, no sacrifício de Jesus, nós recebamos o Espírito prometido de Deus. A partir do momento que nós cremos, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E é esse Espírito Santo que direciona a nossa vida a partir de então. É esse Espírito Santo que fala conosco, que nos orienta, que nos revela, que age no meio da igreja, que trabalha no coração do homem, que opera a grandiosa salvação. É o Espírito Santo presente na nossa vida, que nos momentos em que nós vamos o quê? Sair do rumo, ele faz com a gente, ó, volta, o caminho é aqui, não é? Louvado seja Deus pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Pela bênção de Abraão, nós nos tornamos, somos filhos de Abraão, descendentes de Abraão. Você pode dizer amém por isso? Porque nós cremos em Jesus como Abraão creu. Nós cremos em Deus, é pela fé. Não existia ainda a lei, é pela fé. Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé. Olha só, pura doutrina, né? Doutrina bíblica. Uma carta apologética defendendo a doutrina da justificação. E nós vamos orar agradecendo a Deus, porque nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Nós te louvamos, Deus, nós te agradecemos. porque temos o privilégio de crer em Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, o Rei dos Reis, aquele que desceu da glória, se fez homem nessa terra, aqui viveu e pagou o preço na cruz do Calvário para que nós fôssemos justificados por meio da fé. Nós cremos no Senhor e nós não abrimos mão disso. Ainda que o mundo nos ofereça muitas outras coisas, nós pedimos que o Senhor nos ajude, abra os nossos olhos e não permite que os nossos pés se desviem jamais deste caminho. Em nome de Jesus nós oramos. Deus abençoe sua vida.